convite e vamos iniciar com a grelha que é habitual para estas situações, ou seja, em primeiro lugar, uma apresentação do requerimento por parte do partido, do grupo parlamentar requerente, neste caso o Partido Socialista, de 2 minutos, depois uma intervenção inicial do Sr. Presidente da Câmara de 10 minutos, seguir-se-á uma ronda de intervenções entre os grupos parlamentares na ordem dos 3 minutos para cada grupo parlamentar e, no final, o Sr. Presidente da Câmara terá 10 minutos para responder às questões que, porventura, possam ser colocadas. Portanto, será esta a grelha, este modo de funcionamento. Estamos em perfeitas condições de iniciar. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista, para fazer a apresentação do requerimento. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. Engenheiro Nuno Canta, Presidente da Câmara Municipal do Montijo, e saudar mais uma vez os colegas pelo trabalho que temos vindo a desenvolver já nesta longuíssima maratona, não há outra forma de descrever. O Partido Socialista requeriu a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Montijo por duas ordens de razão. Antes de mais, tal como ontem ficou amplamente testemunhado, pela importância de dialogarmos com o poder local, pela legitimidade que o poder local tem também na expressão popular dos mandatos que são conferidos aos senhores Presidentes de Câmara e a sensibilidade adicional que conferem à reflexão que fazemos nesta Casa e pela proximidade que têm, logicamente, àqueles que são afetados de forma positiva, de forma negativa, de forma extremamente positiva, do que for, relativamente a todo este dossiê. Ou seja, a chamada do Sr. Presidente da Câmara do Montijo configura uma ligação do Parlamento também, através de Vossa Excelência e do seu mandato, à população, não fazendo substituir, logicamente, ao papel dos parlamentares, mas é um reforço. E uma outra coisa que para nós também é de salientar, que tem a ver com o facto de estarmos a falar com um político, e é nessa condição que vamos todos dialogar, mas um político que na sua formação política e também na sua formação escolar, digamos assim, tem uma sensibilidade acrescida, porque estudou também as partes das alterações climáticas na sua tese de mestrado, numa vertente muito específica, mas que lhe dá, pela experiência que tem, quer ao nível político, quer ao nível profissional, uma sensibilidade acrescida também para esta Comissão de Ambiente poder fazer a sua dissertação. Muito obrigado, Sr. Presidente, por estar presente. Para nós também será um gosto questioná-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, então, o Sr. Presidente da Câmara do Montijo. Sr. Nuno Ribeiro Canta.
Dá-me licença a retirar.
Faz favor, é uma opção, sem dúvidas.
É mais fácil depois comunicar. Muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. No fundo, agradecer nele e em todos os seus deputados, como é claro, este convite para estar aqui presente. Queria também cumprimentar, como é claro, as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. E queria começar também por, mais uma vez, sublinhar e agradecer este convite que esta Comissão Parlamentar nos endereçou para, no fundo, aqui estarmos presentes e temos todo o gosto e o empenho em corresponder também aos vossos dúvidas e anseios, que eventualmente ainda existem, apesar dos contratempos que ontem infelizmente tivemos e por isso também queremos aqui sublinhar e agradecer a vossa anuência relativamente a poderem nos auscultar e auditar hoje. Como sabem, nós, com o investimento do novo aeroporto do Montijo, estamos perante desafios de alargamento da capacidade aeroportuária de Lisboa, da região de Lisboa. Portanto, é um investimento no concelho, mas a abrangência desse projeto é regional, porventura nacional, e isso é para o Montijo, como podem bem perceber pelas nossas intervenções ao longo do tempo, é, como é evidente, um motivo de grande satisfação para as populações e, sobretudo, como é evidente, para os autarcas. Esta não é a primeira vez também que colaboramos com a Assembleia da República em matéria do aeroporto do Montijo. Recordo, por exemplo, aqui na última legislatura, uma conferência nesta mesma sala que foi proferida também por nós, relativamente à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde tivemos a oportunidade, já nessa altura, de poder expor razões que nos parecem sustentadas para a decisão do aeroporto, neste caso, do Montijo. A expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa também é um assunto discutido hoje na sociedade portuguesa, mas tem uma antiguidade de mais de 50 anos, como todos bem sabem, com muitas alternativas, com muitas indecisões, mas, sobretudo, também com muitos jogos de poder. E não podemos nunca, e queria aqui sublinhar este aspecto, não podemos nunca desligar estas decisões estratégicas estruturais do nosso território de jogos de poder. O alargamento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, ao contrário do que alguns pensam, é fundamental para o período pós-pandemia. Porque certamente, como país e como povo, vamos ser confrontados com a necessidade de criar emprego, com a necessidade de atrair investimento, com a necessidade de internacionalizar a economia. O município do Montijo defendeu e continua a defender esta localização de uma nova infraestrutura aeroportuária na margem sul do Tejo. Desde sempre fizemos isto, mesmo quando a solução era OTA. Por razões, obviamente, de desenvolvimento, mas também por razões de coesão da cidade das duas margens e, sobretudo, para redução das assimetrias regionais. Normalmente, e queria aqui um parênteses dizer aos seus deputados, que é muito discutido a dualidade interior-litoral, mas também há interior-litoral na região de Lisboa. Também há interior-litoral na região de Lisboa. Com os inúmeros estudos realizados, e foram muitos já aqui pelas diferentes entidades apresentados, as decisões tomadas pelo Governo e, sobretudo, a emissão da Declaração de Impacto Ambiental, chamada DIA, pela Agência Portuguesa do Ambiente, que bem há pouco foi aqui explicada pelo seu Presidente, estão, do nosso ponto de vista, reunidas as condições para concretizar a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. O aeroporto do Montijo é certamente um investimento que vai recentrar a geografia económica da região de Lisboa, de tal forma que permita a todos nós planear com base em políticas públicas de desenvolvimento sustentável, de defesa dos recursos naturais, mas também de defesa do ambiente. Importa, neste caso, afastar visões simplistas e parciais e aproveitar o investimento num novo aeroporto para enfrentar problemas estruturais da Península de Setúbal e também da região de Lisboa. Consideramos que o principal problema da Península de Setúbal é o emprego. Volto a repetir aos seus deputados. Consideramos que o principal problema da Península de Setúbal é o emprego. A criação de mais emprego em proximidade da habitação não só reduz as deslocações casa-trabalho, como com redução da poluição associada, como bem sabeis, como melhora a coesão social das cidades e permite a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Consideramos que um aeroporto civil no Montijo concretiza novos empregos, mais investimento e menos movimentos pendulares casa-trabalho, com ganhos de tempo para a qualidade de vida familiar. Leia-se aqui apoio aos mais idosos, apoio aos jovens e apoio às crianças. Um segundo problema importante da Península de Setúbal prende-se com o desordenamento do território e com a reconversão de muitos espaços industriais, infelizmente devolutos e abandonados. Consideramos que o aeroporto do Montijo pode desempenhar aqui um papel decisivo no ordenamento do território e na reconversão de muitos dos espaços industriais, como disse, devolutos e abandonados. O investimento no Montijo é certamente aquele que provocará menor desordenamento no território, devido à consolidação já atual da ocupação humana da península. Certamente, como os seus deputados bem depreendem, a localização de um aeroporto em qualquer lado, embora isso não esteja hoje já em discussão, em qualquer outro lado onde não há estrutura urbana, seria certamente um ponto de desordenamento muito superior. E deixo isto aqui registado. Além disso, a nova infraestrutura aeroportuária possibilita a consolidação da malha urbana a sul do Tejo, com o desenvolvimento de projetos estruturantes para o Arco Ribeirinho Sul, como a reconversão dos espaços da Baía do Tejo, no Barreiro, a reconversão da siderurgia nacional, hoje grande parte abandonada, no Conselho do Seixal, como a reconversão da Lisnave, também, como sabem, com um projeto muito grande de investimento urbano, para a chamada Cidade da Água, que já aqui foi discutida certamente na Assembleia da República, e que permite a reconversão da Lisnave no Conselho de Almada. Da terceira travessia do Tejo, do metro sul do Tejo, hoje, como sabem também os seus deputados e acompanham as contas do metro sul do Tejo, temos problemas gravíssimos de rentabilidade desta infraestrutura nacional. Das travessias entre as penínsulas do Montijo e do Barreiro, e também das travessias entre as penínsulas do Barreiro e do Seixal. Tudo isto, Srs. Deputados, como disse, contribui de forma clara num projeto integrado para a consolidação da malha urbana sul da nossa região e do estuário do Tejo. No pilar ambiental temos exigido a construção de um aeroporto civil sustentável, exigindo o cumprimento das regras de menor impacto ambiental, da recuperação das áreas do Sapal degradadas, da florestação, da utilização racional de energia e também dos recursos hídricos. Felizmente, e queria dizer aqui aos seus deputados, o estudo de impacto ambiental apresentado, apesar de algumas lacunas iniciais, responde a todos estes desafios que inicialmente colocámos. Por exemplo, consideramos fundamental para o ambiente a aquisição e gestão de muitos dos hectares de salinas abandonados na Moita, no Montijo, no Seixal, hoje inúteis do ponto de vista quer de produção de sal, quer de produção, digamos, de valores ambientais, e de modo a reabilitar esses habitats para muitas das aves aquáticas. Aliás, recordo aqui as indecisões e também as muitas vezes questões colocadas sobre o desenvolvimento da Ponte Vasco da Gama e das salinas do Samoco. E olharmos hoje para que esse processo, no fundo, de sustentabilidade da Ponte Vasco da Gama com a recuperação das salinas do Samoco, ser hoje um caso de sucesso europeu de preservação da vida selvagem. Mas, senhores deputados, a pandemia ensinou-nos uma coisa, que a principal característica dos sistemas naturais e sociais é a mudança. Assim, quando falamos apenas na localização, estamos a simplificar propositadamente a avaliação social dos problemas ambientais inerentes. Sabemos que qualquer localização, e ninguém poderá negar isso, de uma infraestrutura aeroportuária originará, inevitavelmente, mudanças e impactos ambientais. Por isso, salvaguardados que estão os impactos pela emissão da Declaração de Impacto Ambiental DIA pela APA, a decisão hoje não é técnica. A decisão hoje é política. E, obviamente, esta é a casa da política. É preciso decidir, sublinhamos nós. O povo português precisa de decisões. Não podemos aprisionar o país num beco sem saída, para o qual a simplificação e o reducionismo nos conduz com muita frequência. O município do Montijo, portanto, assume aqui, perante a Assembleia da República e perante esta Comissão, que a decisão de expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa deve ser concretizada na base aérea número 6, quer por razões técnicas, mas, sobretudo, quer por razões práticas. Muito obrigado a todos. Era esta a declaração inicial que eu queria vos transmitir a esta Comissão. E, Sr. Presidente, estarei disponível, como é da praxe, para qualquer questão que nos queiram colocar, os seus deputados, de qualquer um dos partidos, relativamente às questões e ao território do Montijo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço esta diligência de nos terem escutado hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não interrompi. Deixei continuar, mesmo ultrapassado o tempo. Depois desconto-lhe na parte final das questões.
Já estamos numa conta.
Muito bem. Para iniciar a intervenção dos grupos parlamentares, nesta ronda de intervenções, o Partido Socialista... Está aqui, então, já está a olhar para o lado. Já está a olhar para vários lados. O Sr. Deputado André Pinote Batista, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É de facto a expectativa que tínhamos de ouvir o edil da Câmara Municipal do Montijo vem-se confirmar em pleno pelo contributo que aqui também nos deixou numa matéria que nos parece da maior relevância e que tem a ver com as assimetrias que existem na área metropolitana de Lisboa. E eu permitia-me refletir um pouco sobre essas assimetrias também na sua dimensão ambiental, porque muitas vezes nós ponderamos, e aqueles que são detratores do projeto especificam muito e valoram muito alguns impactos que nós consideramos que podem ser mitigados, mas acabam por ignorar umas outras dimensões, nomeadamente a dimensão ambiental no que diz respeito à mobilidade. Este aeroporto pode ser indutor e será certamente indutor do fecho da coroa rodoviária, do desenvolvimento da ferrovia, e ainda que não o seja diretamente, como alguns partidos de esquerda aqui já o reiteraram, efetivamente um equipamento desta natureza, uma cidade aeroportuária, vai ser indutora, certamente, de vários módulos de transporte e até, por que não dizer, do próprio reforço da Sofluza Transtejo e assumo o grupo parlamentar do Partido Socialista e mantendo a sua natureza pública e servindo melhor a si os cidadãos. É que uma boa mobilidade é também uma mobilidade que é amiga do ambiente, é também uma mobilidade que nos ajuda a viver melhor enquanto região, porque aquilo que do ponto de vista ambiental não é sustentável é continuarmos a ter uma cidade de duas margens na qual numa margem está todo o peso, nomeadamente o emprego, nomeadamente os transportes, os comutantes, e no outro lado estão apenas habitantes. E é isso, é contra esta ideia, é contra este conceito completamente ultrapassado que o grupo parlamentar do Partido Socialista está contra, e é aliás a visão de desenvolvimento da cidade de duas margens que nos leva a crer que um aeroporto no Montijo e não em Alcochete, e que se diga, com todo o respeito, um aeroporto em Alcochete, cuja parte seria já no distrito de Santarém, que induzirá muito mais desenvolvimento económico nas áreas no Arco Ribeirinho Sul, nomeadamente nos concelhos de Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. Isso é vital para que a nossa área metropolitana seja mais competitiva e, como o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Montijo aludiu, para a internacionalização da cidade das duas margens, na Grande Lisboa. Como disse o deputado Bruno Dias em determinada altura nas comparações com outros aeroportos europeus, eu também me atrevia a comparar as áreas metropolitanas das grandes cidades europeias para dizer que em nenhuma grande cidade europeia, em nenhuma grande cidade europeia próxima de nós, nós encontramos áreas metropolitanas tão desconchavadas, tão desequilibradas e que tão mal servem os seus cidadãos, nomeadamente aqueles que residem na margem sul. E nós sabemos que muitos dos problemas que atravessamos carecem de investimento público, carecem de decisão política, e é isso que aqui está em causa. Um investimento público que é amigo das pessoas, na medida em que melhora a sua qualidade de vida, e que não esconde, e é fundamental na altura em que estamos a chegar ao final destas audições, que não esconde, que tem impactos ambientais, porque como eu já aqui tive a oportunidade de referir, nenhuma grande infraestrutura pode não ter impactos ambientais, mas no qual, pelo conjunto de audições que ouvimos hoje, da NAVE, do que ouvimos da Associação Nacional de Proteção Civil, do que ouvimos da APA e das diferentes entidades ouvidas, múltiplos vetores foram analisados e chegou-se à conclusão que existem medidas mitigadoras, existem 48 milhões de euros para fazer face àqueles impactos que certamente existem aqui, como existiriam noutro lado, e até ficamos com a dúvida se noutros lados os impactos não seriam muito melhores. Finalizo, Sr. Presidente, 17 anos depois, com uma boa discussão também que estamos a ter aqui ao nível das questões que têm dos impactos ambientais, estamos prontos para concretizar aquilo que a população da Margem Sul há muitos anos precisa. Desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente Municipal do Montijo, agradecer-lhe a exposição que aqui colocou, que foi extremamente interessante do ponto de vista daquilo que são os benefícios deste projeto, sendo certo que nós temos aqui uma situação que não deixa de ser importante enquadrar. Ou seja, o que é que falta, que enquadramento é que nos falta aqui? Há dois que são fundamentais, aliás, permita-me corrigir, três. Há um que não depende do Sr. Presidente Municipal do Montijo, e que está relacionado com aquilo que é a parte, eu diria, complementar, desta vez para inverter um bocado os papéis, desta obra, que é o que se passa em Lisboa, e portanto esperemos nós que a expansão de Lisboa não venha a prejudicar a construção no Montijo, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista estratégico, esperemos que tudo esteja feito e pensado como deve ser e dentro daquilo que a nossa lei exige. A segunda questão está relacionado com a própria preocupação que o Ministro das Infraestruturas já manifestou e está relacionado com os acessos que ainda faltam fazer e que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Montijo aqui também referiu. Fala, efetivamente, de um conjunto de projetos que não estão aqui colocados, alguns deles que, enfim, eu vou-lhe dar o exemplo, a terceira travessia sobre o Tejo, a ligação à terceira travessia sobre o Tejo, que terá que ser feita também, e daí, naturalmente, nós compreendemos que, naquilo que é a decisão política, eu diria que ela nem está sequer devidamente formada. O seu conteúdo não está formado. Portanto, nós temos o problema de não ter o conteúdo formado e não ter o avanço. E na questão do avanço, deixava-lhe então aqui a terceira questão, que é aquilo que, e é natural isto acontecer, com o seu conhecimento então sobre a matéria, vai-nos ajudar seguramente sobre isso, se me permite fazer uso do seu conhecimento académico, como foi aqui referido. Ou seja, eu queria lhe perguntar se foram feitas negociações entre a Câmara Municipal de Montijo e a Aeroportos. Negociações no sentido de haver benefícios para o Conselho de Montijo, algo que é perfeitamente natural ocorrer em obras, quanto mais desta envergadura. E nesse sentido, considerando que quando foi consulta pública houve várias pessoas que manifestaram preocupação sobre a inclusão ou não desses benefícios no projeto para pessoas serem submetidas ao estudo de impacto ambiental, eu perguntava se tem conhecimento se tudo o que está negociado entre a Câmara Municipal de Montijo e a ANA está também previsto no estudo de impacto ambiental. Isto porquê? Se não estiver, vamos a tempo de incluir e nós não queremos que haja qualquer problema sobre isso. Mas também, se não estiver, é importante estar, porque isso traz também transparência e clareza àquilo que são os benefícios a serem colocados e aportados para os outros concelhos. Sendo que, nesse aspecto, se me permite, eu termino com esta última questão. Quando falamos dos outros concelhos, falamos também aqui do Montijo, falamos naturalmente, perdão, aqui da Moita e falamos naturalmente aqui do Seixal. Há uma lei que obriga a que os municípios deem um parecer, pode ser positivo ou pode ser negativo, sobre esta obra, sobre este projeto do aeroporto do Montijo. Quer o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Moita, quer o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal, não estão até ao momento convencidos. Para lá do problema político que isto representa, que é o facto do Governo, até determinada altura, ter congelado por completo as suas iniciativas junto destes dois Presidentes da Câmara Municipal e os seus executivos, e, portanto, até agora não desenvolveu mais nenhuma iniciativa para os convencer, eu pergunto-lhe se qual das vias é que o Sr. Presidente considera que é mais viável? Para terminar, Sr. Presidente, alteração da lei, como sugeriu o Governo, ou se acha que deve negociar com o município da Moita e com o município do Seixal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já foi aqui dita muita coisa, eu tentarei não me alongar muito. Uma das questões que ontem coloquei aos restantes autarcas da região foi exatamente aquela que foi agora aqui colocada, qual é o entendimento dos autarcas relativamente à intenção anunciada, primeiro pela empresa e depois, não tenho outra forma de dizer, obedientemente pelo Governo, de alterar a lei que prevê o parecer dos municípios nestas questões, sendo que é legítima a vontade de alterar qualquer lei. O problema é alterar uma lei que obriga pareceres depois dos pareceres estarem dados, não é? E isso é uma questão que a nós nos preocupa, a mim preocupa-me particularmente enquanto autarca. A outra questão tem a ver com estas medidas que acho que há alguma confusão entre o que está previsto realmente no projeto, aquilo que significa os investimentos para a região previstos no projeto do aeroporto do Montijo e aquilo que são os cadernos de encargo dos vários municípios para aceitar o projeto. O Montijo tem o seu, o Barreiro tem o seu, Alcochete também já disse que tinha um, mas relativamente a esses investimentos, eu acho que é preciso distinguir duas coisas. Uma é, não está prevista que seja a ANA a pagar nenhum deles, pelo menos não na sua maioria. Por exemplo, a ANA não tem um investimento significativo em acessibilidades. O conjunto desses investimentos não se percebeu como é que vai ser feito. Se ele é feito com dinheiro público, não há razão nenhuma para estar associado ao aeroporto e para não ter sido feito antes. É dito aqui que há um problema da cidade das duas margens, há um problema de assimetrias, mas esse problema de assimetrias existe há muitos anos. Por exemplo, o metro sul do Tejo. Metro Sul do Tejo é um meio de comunicação que poderia unir o Arco Ribeirinho Sul de forma sustentável e não está previsto como medida nem de compensação, nem de mitigação, nem de coisa nenhuma do aeroporto, a expansão do Metro Sul do Tejo para o Arco Ribeirinho, como aliás deveria estar. Aquilo que o projeto faz, do ponto de vista das acessibilidades, é garantir à Vancy, por via da Lusoponte, uma renda, mais uma renda. E, portanto, o discurso de que este projeto em concreto para um aeroporto no Montijo tem um conjunto de benefícios para a região que não poderiam existir se o aeroporto fosse, por exemplo, em Alcochete. Não faz sentido. Se houver a opção desses investimentos, esses investimentos serão feitos. O que nós estamos aqui a discutir é uma outra coisa. Nem sequer estamos a discutir o interesse de um aeroporto na região. Com certeza, se houver uma avaliação ambiental estratégica que chega à conclusão que o aeroporto deve ser construído na região, acho que todos temos que ficar contentes. O aeroporto da Portela está... aliás, o país precisa de um aeroporto, de um grande hub internacional. O problema é que este projeto não garante esse hub internacional. Este projeto vai causar prejuízos definitivos numa dos territórios ambientalmente mais importantes do país para um aeroporto que é um aeroporto a prazo. Que é uma solução a prazo para a Portela e uma solução a prazo para o Montijo, em vez de olhar de frente para aquilo que poderia ser uma solução estratégica e na qual a região também poderia ter uma palavra a dizer. E, portanto, eu acho que é preciso distinguir aqui várias coisas para não se criar a ideia de quem é contra o aeroporto Montijo, não quer defender a região ou não quer defender a existência sequer de um novo aeroporto, não é isso que está em causa. O que está em causa é se este aeroporto Montijo serve os interesses da Vancy ou serve o país e a região da Margem Sul.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor.
Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Montijo e tenho algumas questões, começando por esta memória antiga dos aeroportos, é que vai quase para um século, há mais de 80 anos, havia um debate muito, muito acérrimo sobre a localização do aeroporto de Lisboa que havia de ser feita. Estávamos nos anos 30, 40, e havia quem dissesse, das várias opções que estavam colocadas, ali o Alto do Parque Eduardo VII, ali o Campo Grande, e a Portela de Sacavém, que era uma coisa muito longe, muito fora de Lisboa, muito afastada, onde é que já se viu isso fazer um aeroporto tão longe como a Portela de Sacavém. Agora é o centro da cidade. E quando nós ouvimos os responsáveis políticos aos vários níveis insurgirem-se contra essa coisa tão estranha de construir um aeroporto, um verdadeiro aeroporto, não um apiadeiro, uma coisa que podia ser um hub, uma coisa que podia ser a base operacional de uma companhia aérea de bandeira como a TAP, coisa que isto nunca poderá ser na vida, a não ser que a TAP seja destruída, isso é outra coisa. Esta discussão sobre tão longe que é o novo aeroporto, lá nessa zona periférica onde se poderia expandir e crescer e construir-se faseadamente, é exatamente a mesma coisa daqueles que, defendendo a localização do aeroporto ali no Campo Grande, diziam que a Portela era muito longe e que não fazia sentido. Ora, quando o Sr. Presidente da Câmara apresenta aqui um conjunto de projetos estruturantes para o desenvolvimento daquele território, não estou a falar só do município, estou a falar da região, estou a falar da área metropolitana, estou a falar destas infraestruturas que ao longo dos anos foram sendo adiadas e rejeitadas pelo Poder Central e que agora milagrosamente aparecem como oportunidades perante aqui esta decisão. Então, não estou a dizer que seja de alguém nesta sala, mas há aqui algum processo de chantagem ao longo dos anos de quem recusa durante décadas e promete agora perante este negócio. Aquilo que nós perguntamos é o que é que impedia o país de avançar com infraestruturas fundamentais e com projetos estruturantes para o desenvolvimento nos anos todos até agora. Aliás, eu vou mais longe. Uma coisa curiosa na legislatura passada é que quando nós defendíamos a localização alternativa que, para quem não souber, tem uma declaração de impacto ambiental em vigor, válida, e que pode-se começar a construir amanhã, que inclui a freguesia de Canha, no seu município. Não é? O senhor ministro, na altura, Dr. Pedro Marques, dizia que isso era uma coisa impensável, até porque tornava obrigatória construir a terceira travessia do Tejo. E, portanto, eu gostava perceber melhor aquilo que o governo dizia que era impensável, até porque se tornava obrigatório construir a TTT, como é que agora este projeto é bom porque permite construir a TTT. Portanto, há aqui alguma coisa que não joga. Depois queria pedir um esclarecimento relativamente à recuperação das áreas de Sapal degradadas. Como é que o aeroporto que vai, na prática, retirar a avifauna e dizimar muito da biodiversidade que é o Sapal, com aproximações que seriam equivalentes à segunda circular, não é? Portanto, é como vermos flamingos na segunda circular atualmente, em que medida é que essa resposta fica cabalmente assegurada no processo que termina agora. E, por outro lado, a consolidação da malha urbana no território é a última questão que eu queria colocar, porque não percebi, porque eu ouvi e até registei o Sr. Presidente da Câmara Municipal referir que a construção do aeroporto num território não edificado seria propícia a mais desordenamento. E isso levanta-me as maiores preocupações, porque aquilo que hoje se chama greenfield, ou seja, planeamento do território em área a desenvolver, se isso significa desordenamento na ótica de responsáveis pela gestão do território, então há qualquer coisa de muito errado, que não é apenas o regresso a um pensamento de há 80 anos em que os aeroportos são bons, mas é nos centros das cidades, como ainda por cima coloca esta questão que, para nós, em defesa de quem nas autarquias defende a gestão e o planeamento do território de uma forma equilibrada e saudável, colocar esta abordagem de suspeição generalizada de desordenamento resultante da aplicação de projetos estruturantes em territórios não edificados é algo que levanta as maiores interrogações e eu não podia deixar de observar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Não o estou a ver cá. Também não. Depois logo se verá. O PAN, pelo Grupo Parlamentar do PAN, também não estou a ver ninguém. Sr. Deputado Mariana Silva, pelo Grupo Parlamentar do PEB, faça favor. Não é por exclusão de partes, é simplesmente da sequência, não é?
Obrigada, Sr. Presidente. Seja bem-vindo, Sr. Presidente da Câmara de Montijo, e obrigada pela informação que nos deu no início. Apesar da posição do Sr. Presidente da Câmara ser positiva relativamente a este projeto, permita-me que lhe diga que hoje ficamos a saber que para o Sr. Presidente é válido sacrificar uma área protegida com a importância da reserva natural em detrimento de uma infraestrutura temporária que já nasce com data de morte e que apenas irá complementar o aeroporto principal de Lisboa. Não irei com certeza entrar em visões distintas de criação de emprego e que o relançar da economia não pode ser feito a qualquer custo, incluindo a exploração e destruição de reservas naturais e a destruição do ambiente. Esta é a posição dos verdes, como é óbvio. No entanto, hoje consideramos necessário termos a real percepção das dificuldades que este município terá que enfrentar para suportar uma obra desta envergadura no seu território. Relativamente à água e ao abastecimento de água para todo o concelho, gostaria de perceber se terá algum efeito nocivo, se terão que ser feitas diferentes obras para que seja possível colmatar as falhas que penso que já terá previstas. O município terá ou não de suportar um novo investimento na construção de depósitos de água ou de novos furos por causa da construção deste projeto. Em algum momento do processo da obra de construção ou depois na sua utilização, existe ou não o perigo de contaminação de lençóis freáticos, com infiltração de substâncias indesejáveis para a qualidade da água captada? O município tem capacidade para suportar o maior movimento que se vai sentir neste território, e falo agora sobre as acessibilidades, tanto ao nível do aumento da população, como do aumento do trânsito, como da criação de novos acessos e de mais e melhores transportes públicos. Fala-se numa cadência de barcos para dar vazão às necessidades, de 20 em 20 minutos. Diz que a ANA terá que adquirir dois novos navios. Tendo em conta a situação atual, considera que serão suficientes? É quem financiará a compra dos outros? E quem financiará a compra de outros que venham a ser necessários? Conhece ou não alguma reflexão sobre este tema? O acesso ao Ponte Vasco da Gama é apenas um neste momento. De que forma pensa o município lidar com esta dificuldade que trará grandes transtornos para quem lá vive e tem que passar a ponte para vir trabalhar. Terá ou não que fazer algum tipo de investimento o seu município? Quanto aos transportes públicos, infelizmente, é um território mal servido. Existem até alguns locais sem cobertura e existem frequentemente supressões de horários, pelo menos são as queixas que nos chegam. Que investimento poderá ou terá que ser feito pelo município para que seja possível corresponder às necessidades dos cidadãos e às necessidades de quem chega de avião? As acessibilidades para o Montijo ou da margem sul dizem que ficarão mais facilitadas com a construção do aeroporto porque se prometem duas acessibilidades complementares, duas pontes rodoviárias entre o Barreiro e o Montijo e entre o Barreiro e o Seixal. Independentemente do juízo de valor sobre estas pontes, que também não vou fazer hoje, sobre o que elas representarão de pressão na zona, é sobre a sua prioridade. Queremos perguntar-lhe, até à construção de todas estas infraestruturas, como será a vida de quem vive no Montijo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminadas as intervenções dos Srs. Deputados. Diga, Sra. Deputada. Muito rapidamente.
Presidente, com toda a tolerância, apenas há bocado esqueci-me de perguntar isto. Tem a ver com a especulação imobiliária e os movimentos de especulação imobiliária, que neste momento já são um problema na margem sul, e com a proteção ou não que está prevista para e a defesa e as trincheiras em relação a estes movimentos por causa do aeroporto.
Muito obrigado. Terminada esta ronda de intervenções, tenho a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para uma intervenção final. Obviamente, em função das questões que foram colocadas, num tempo máximo de 10 minutos.
Com intolerância.
Com intolerância, neste caso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos Srs. Deputados pelas vossas questões. Tentarei, como é evidente, responder a todos, mas, como é claro, também compreendem, dentro das limites que, obviamente, temos conhecimento do processo e também, como é claro, das competências que cabem ao município do Montijo. Mas, relativamente à questão do Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista, a dizer que realmente este projeto é aquele que, do nosso ponto de vista, melhor resolve o problema da pendularidade que existe hoje na região de Lisboa. Nós não podemos nunca esquecer que existem 300 mil pessoas, é um número apontado por uma organização local de empresários em Setúbal, e que 300 mil pessoas atravessam as duas pontes por dia para trabalhar em Lisboa. Srs. Deputados, obviamente, alguns de vós são de fora de Lisboa, têm, obviamente, a possibilidade de aqui morarem, mas todos os dias atravessar as pontes é um martírio. E é um martírio de várias formas para a vida familiar de cada uma daquelas famílias, mas também para o próprio problema de cada uma daquelas pessoas. Nós estamos a falar de uma situação que poderá, não é quer dizer que resolverá, mas poderá, resolver este problema da pendularidade, ou pelo menos minimizá-lo. E isso é um papel importante porque isto, Srs. Deputados, queria aqui sublinhar isso, tem um importante impacto ao nível, por exemplo, da pegada carbónica. Porque as pessoas deslocam-se em transportes públicos ou, maioritariamente, em automóvel privado, e isso, se for possível reduzir, e nós acreditamos que é possível, como é claro, estamos a reduzir a pegada carbónica de Lisboa. Estas coisas, como eu dizia, não se observam por visões simplistas e parciais da realidade. Eu chamo mais uma vez a atenção dos Srs. Deputados. Não entrem neste pensamento falso de simplicidade e também de alguma parcialidade relativamente à avaliação dos problemas. Quanto à visão realmente da cidade das duas margens, é uma visão que é partilhada por todos os partidos, segundo tenho conhecimento, e é uma visão que acho que todos nós partilhamos. E isso é importantíssimo para se resolver esse problema ou criar essa cidade das duas margens. Aliás, está expresso no plano estratégico e no plano de ordenamento da nossa área metropolitana de Lisboa, ou da CCDR-LVT, e, portanto, é um elemento fundamental que deve ser aprofundado. Claro, um aeroporto nesta localização tem efeitos positivos e muito fortes, apesar dos seus impactos, já aqui admitimos, tem efeitos positivos e muito fortes na estruturação da malha urbana. Por isso falei em alguns projetos importantes. dizem os seus deputados, mas isto não está previsto. Não, não está previsto. É o que nós estamos aqui a alertar, é os seus deputados, no fundo, contribuírem para o benefício daquelas populações, percebendo, ou pelo menos tendo conhecimento, dos projetos essenciais à estruturação da malha urbana. E, no fundo, Sr. Deputado André Pinotes Batista, isto é internacionalizar a economia, isto é, como é claro, desenvolvimento, e, claro, estamos a falar sempre de desenvolvimento sustentável. Porque nós, sobre isto, Srs. Deputados, eu queria, rapidamente, sobre questões de ambiente, nós temos um trabalho para mostrar na Câmara do Montijo de 22 anos. É só ir ao Montijo e verificar o que está feito. Tenho todo o gosto em acompanhá-los para verificarem o que conseguimos fazer em matéria de sustentabilidade ambiental. Aliás, quero dizer que é um paradigma na região de Lisboa. Portanto, nós não olhamos para esta infraestrutura aeroportuária ou para qualquer outra na margem sul, como há pouco dissemos, sem, como é claro, olhar para ela de uma forma de desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que considerar o pilar ambiental, o pilar social e, obviamente, o pilar económico. Nenhum deles se deve sobrepor aos outros. Por isso, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, colocou, relativamente, preocupa-lhe aqui um pouco a questão do alargamento do aeroporto de Lisboa. Sim, poderá ser sempre competitivo com esta solução do aeroporto do Montijo. Esperamos que isso assim não venha a acontecer. No fundo, o projeto é apresentado como uma globalidade. No fundo, diz também que falta aqui algum conteúdo sobre os projetos estratégicos. Eles não estão contemplados, como já dissemos, mas são essenciais. Por exemplo, nós não nos limitamos a uma ponte rodoviária entre o Barreiro e o Montijo. Não, não, senhores deputados, não é isso. Nós queremos uma ponte ferroviária entre o Barreiro e o Montijo. A ferrovia, o comboio, está a 1 quilómetro deste aeroporto. Os senhores deputados não olham para o território. Isso está lá. Quando alguns dizem não há comboio, é uma coisa pequena, ou até alguns apelidam de piadeiro, não estão a saber o que estão a dizer. Porque o território desmente. Mas de uma forma à saciedade. Eu até fico um pouco perplexo, mas as perplexidades aparecem todos nós. Relativamente a isto, portanto, nós o que queremos é uma ponte rodoferroviária, porventura com passagem do metro até, que acho que é o que deve acontecer, realmente é uma infraestrutura que ligue o Montijo ao Barreiro. É fundamental para o desenvolvimento do Barreiro, que é uma cidade problema, mas também é fundamental para o desenvolvimento harmonioso do Montijo. Negar isto é... E eu tenho pena, Srs. Deputados, aí o Presidente da Câmara do Montijo manifesta a sua, porque chamei a atenção sempre a estes problemas, e manifesta a sua preocupação por não estarem envolvidos em todo o projeto. Deveriam estar, mas falei a todos os governos até agora, desde que comecei a trabalhar nisto. E, portanto, é uma situação que nós temos dado luzes para que estas questões sejam colocadas. Quanto às negociações entre o Montijo e a ANA Aeroportos, nós o que negociámos foi infraestruturas necessárias à circulação. Aliás, nós não aprovámos, em final do governo do PSD-CDS-PP, um memorando de um senhor secretário de Estado, agora não me recordo o nome e peço desculpa, Sérgio Monteiro, peço desculpa pelo meu esquecimento. Efetivamente, não aprovámos um memorando porque não dizia que era necessário compatibilizar a nossa cidade, a cidade do Montijo, com a nova infraestrutura. Isso era essencial. Nós queremos uma carta que está no Ministério das Obras Públicas e, portanto, no Ministério efetivamente ligado a esta matéria, que claramente refere esta situação. Claro, o memorando assinado diz isso. Tem que se considerar as infraestruturas de ligação à cidade do Montijo. O que é que são, senhores deputados? Porque é que não aparece no estudo? Perguntam alguns, vós e bem. Mas é uma questão simples. Não estão no estudo porque são infraestruturas que estão previstas no PDM que já tiveram a sua avaliação ambiental estratégica na altura da aprovação do PDM. Não necessitam. Nós não temos que andar de forma repetida a aprovar as avaliações ambientais. Elas existem e uma delas, para os seus deputados conhecerem, é a nossa segunda circular, concluí-la, que é muito importante para a ligação aos barcos da cidade e do próprio aeroporto, e só uma série de outras infraestruturas previstas relativamente à acessibilidade, isto é, a uma ligação entre a cidade e aquele espaço da atual base aérea número 6. Como bem os seus deputados conhecem, porque observam o território com algum rigor, verificam que na zona da base aérea número 6, por razões estratégicas, é uma área rural Porquê? Porque é de proteção, como é evidente, à base aérea número 6. Portanto, nós temos negociado essa questão. Essa questão, aliás, é dita pela própria ANA Aeroportos, que o valor previsto para as infraestruturas rodoviárias contempla este valor para o Montijo e tem a ver, efetivamente, com a situação relativa a um acordo feito entre o Governo e a própria ANA Aeroportos, no qual diz que é obrigatório a construção de infraestruturas para compatibilizar a cidade do Montijo com a nova infraestrutura. E, portanto, esse dinheiro, vamos dizer assim, está no memorando assinado depois, no ano de 2018 ou 2019, agora também me passa aqui um pouco a memória relativamente ao ano, mas a verdade é que assinou, e nesse caso, entre o Governo e a ANA, no qual está o financiamento da infraestrutura aeroportuária. Quanto à decisão de parecer das câmaras, sim, é uma lei, eu não partilho, não sou daqueles que partilho a ideia de que tem que se alterar a lei, no fundo, perante as situações, acho que não deve ser assim, é uma regra de boa gestão democrática das situações, mas nós vamos ter que ultrapassar. Eu há pouco disse isso, não nos podemos condenar a um beco sem saída. Eu, quando falei nesse beco sem saída, falava nisto. Acho que temos que ter, todos, cada um assume as suas responsabilidades perante as populações, perante os seus eleitores, mas a verdade é que temos que decidir. E já disse aqui há pouco na minha intervenção inicial e peço desculpa, Sr. Presidente, por este tempo que estou a tomar, mas acho que é importante. Relativamente à situação, nós estamos neste momento numa decisão política. Tem que haver uma decisão política. As questões técnicas estão tratadas, por muita dúvida que se possa levantar, elas estão tratadas. As questões relativamente aos investimentos estão tratadas, tem que haver uma decisão política. E, Srs. Deputados, tem que haver também, da parte da Assembleia da República, uma olhar para este território que permita ter mais infraestruturação para criar a tal cidade das duas margens, como o Presidente da Câmara do Montijo defende, e certamente os meus colegas Presidentes de Câmara ontem também o defenderam. No fundo, carece do parecer das câmaras, não sei como é que o Governo, sinceramente, vai ultrapassar este problema, porque certamente sei é que há câmaras que não vão mudar a opinião. Isto eu digo aqui. E, portanto, não vou mudar a opinião. Porque têm problemas e podiam aproveitar a solução para resolver estes problemas, mas é da vida. Isto é um jogo, como eu disse também na minha intervenção, é um jogo de poder. Sra. Deputada Joana Mortágua, relativamente à questão da alteração da lei, a minha oposição é esta, penso que é conhecida, até já disse isso publicamente. Relativamente às medidas previstas no projeto, realmente estas medidas são importantes e têm uma série de obras associadas, e o caderno de encargo dos municípios envolvidos nós apresentámos, somos o primeiro município a apresentar imediatamente quando houve a notícia proveniente de um plano estratégico, há pouco aqui foi falado, do PET de 2011, que fala já no aeroporto do Montijo, portanto os seus deputados aprovaram esse PET, penso eu. E, portanto, essa aprovação, alguns favoravelmente, outros contra, a verdade é esta, mas a verdade é que já aí se fala relativamente a este aeroporto do Montijo. E nós, nessa altura, apresentámos com rapidez um caderno de encargos à ANA Aeroportos e ao Governo, de então. Fizemos isso. Porquê? Porque era essencial fizermos isso. Relativamente aos outros municípios, o que eu lhe tenho a dizer, senhora deputada, é que não conheço cadernos de encargos apresentados. Mas isso, cada um gere a sua forma, melhora a sua forma. Quanto à questão de avanço dos privados e das rendas, Sr. Deputada, isso é uma questão, vamos dizer, que é uma situação que há alguma evidência. Se vier a acontecer o aeroporto do Montijo, certamente a ANA vai ter rentabilidade naquilo que está a fazer. Podemos estar é contra isso do ponto de vista estratégico, mas isso existe, não é? E isso não quer dizer outro tipo de situações. Isso não quer dizer, e eu acho que precisamos de ponderar essas questões e, portanto, relativamente a isso, existirá essa situação certamente, e nós até queremos é que o aeroporto do Montijo seja uma situação que seja de grande viabilidade económica, esperamos nós que assim o seja.
Sr. Presidente, sem pôr em causa minimamente a importância que ainda tempo a dizer, só queria lembrar que também é importante o tempo que ainda temos.
Eu às vezes
temos uma audição já agendada.
Eu às vezes cedo-me um bocado e peço-lhe desculpa. Então, relativamente à questão do grande aeroporto, ou de um aeroporto de a pouco prazo ou a longo prazo, eu penso que os seus deputados desconhecem a área do aeroporto da base aérea número 6. A base aérea número 6 tem 3 vezes a área do aeroporto de Lisboa. Isto é, pode ter 3 aeroportos de Lisboa. Os deputados, acho que quem diz isso não sabe o que está a dizer, porque eu tenho muitas vezes dito que teremos todo o gosto em receber essas pessoas que dizem que é um apiadeiro no aeroporto do Montijo. Não, o aeroporto do Montijo a base aérea número 6 do Montijo é uma área vasta, 1.000 hectares aproximadamente. As pessoas não... E, portanto, nós estamos a falar de uma coisa que não é pequena, pode ser maior ainda se quisermos. Isso depende muito da visão estratégica para o país. Portanto, não é um aeroporto a prazo, como muita gente diz, e também não é um pequeno aeroporto. É um aeroporto que é, neste caso, um segundo aeroporto de Lisboa, complementará o de Lisboa, verdade, isso aí torna-o um pouco mais pequeno que um grande aeroporto que aglomera tudo, desse ponto de vista sim, mas não do ponto de vista da área. E aconselho a ver isso. Quanto à especulação imobiliária, muito rapidamente, a especulação imobiliária, eu tenho defendido, senhora deputada, tenho defendido que exista medidas preventivas. O problema não tem a ver com a Câmara do Montijo, nós temos tudo muito ordenado. O problema da Câmara do Montijo está resolvido. E eu asseguro aos seus deputados que fica resolvido. Não é o problema da Câmara do Montijo. Não. É necessário medidas preventivas. E, portanto, esse é um aspecto muito importante. Quanto ao deputado Bruno Dias, muito rapidamente, relativamente à questão do verdadeiro aeroporto ou de um aeroporto que é menor, já está respondido, e, portanto, eu penso que não é assim como o seu deputado diz. Obviamente temos visões diferentes, o PCP tem uma visão diferente, nós respeitamos, como também acho que certamente nos respeitam a nossa. Quanto à questão da senhora deputada do PEV, deputada Mariana Silva, mesmo para responder muito rapidamente, nós não vamos sacrificar nenhuma área protegida. A área protegida, não, senhora deputada, peço-lhe desculpa, se olhar também para a geografia, qualquer uma das soluções aeroportuárias de Lisboa, incluindo a OTA, todas elas estão na proximidade da Reserva Natural do Estuário do Tejo e têm voos sobre. Isto não é assim. Basta olhar. Portanto, nós não vamos sacrificar isto. Isto é, a própria aeroporto de Lisboa, deixe-me dizer, o próprio aeroporto de Lisboa sobrevoa a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Portanto, e não coloca em causa hoje. Quanto aos aquíferos, é uma questão muito preocupante, como é evidente, muito preocupante. O projeto que foi aprovado pela APA tem medidas muito excepcionais de proteção dos aquíferos, muito excepcionais. Aliás, dos mais avançadas que eu conheço de alguns projetos aeroportuários. E quanto ao abastecimento de água, nós exigimos, a Câmara do Montijo exigiu, que o abastecimento de água, de acordo com a competência da lei, que é o abastecimento camarário, seja feito pela Câmara. O investimento será feito pela ANA Aeroportos. Estas são as questões que eu penso que temos.
Sr. Presidente, sem querer ser chato, mas estão bem sendo... Terá mesmo que
muito obrigado. Eu tenho muito gosto em responder estes deputados. Terei todo o gosto, se tiverem necessidade de mais explicações, de poder fazer chegar a cada um de vós. Quanto aos Srs. Presidentes, agradeço-lhe muito a sua tolerância e agradeço particularmente o terem-me deixado vir hoje, nesta circunstância, porque infelizmente ontem tive mesmo um contratempo e por isso foi-me impossível estar aqui convosco. Por isso é um grande abraço que deixo, obviamente virtual, porque nós não podemos dar abraços.
Muito obrigado, agora, muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das preocupações é que temos em linha o convidado da próxima audição, que já está seguramente à meia hora à espera.
Desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
E até uma próxima, com todo o gosto. Vamos prosseguir com a próxima audição, com o Presidente da Comissão Executiva da ANA. E, nesse caso, foram apresentados 3 requerimentos, sendo que um do PS, outro do CDS e outro do PSD têm tempo para a apresentação do requerimento, cada um dos partidos, respectivamente, Partido Socialista. Pode ser já apresentado pelo PSD. Sr. Deputado Dimitri Guerreiro, faz favor.
Não sei se está a ouvir.
Deixa-me perguntar. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA. Está-nos a ouvir?
Boa tarde, Sr. Deputado.
Está? Muito bem.
Estou a ouvir.
Olha, em primeiro lugar, um pedido de desculpa pelo tempo de espera. Tem a ver com o facto desta audição ter demorado mais do que aquilo que era previsto e, por isso, naturalmente, o meu pedido de desculpa. Vamos iniciar de imediato esta audição, sendo que, em primeiro lugar, é a apresentação do requerimento dos partidos, dos grupos parlamentares requerentes da sua presença. Depois há uma intervenção inicial da parte do Sr. Presidente num período de tempo de 10 minutos e depois seguir-se-á a ronda de intervenções. Iniciamos já com a apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinotos Batista. Estava a ver onde estava. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei brevíssimo. Era impensável que nós pudéssemos fazer aqui um trabalho sério e estruturado, depois de ouvirmos os técnicos, depois de ouvirmos os autarcas, depois de ouvirmos especialistas, de ouvirmos um conjunto de movimento associativo, se não ouvíssemos o promotor, e portanto é com grande expectativa que podemos tirar a limpo um conjunto de questões que são fundamentais para o esclarecimento deste processo, e basicamente era isto, ser muito sucinto para acelerar também os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, agradecendo também a espera pelo atraso dos nossos trabalhos. E o PSD fez também questão que a Ana fosse ouvida neste leque vasto de entidades que tivemos a oportunidade de questionar e, sobretudo, de aprender com eles. A IANA é promotora do estudo de impacto ambiental que estamos, neste momento, a analisar. Gostaria de começar exatamente por tentar perceber o que é que aconteceu para que, num primeiro momento, a vossa proposta não tivesse sido, digamos, não tivesse avançado, obrigando a uma reformulação para finalmente ser entregue, alvo de avaliação por parte da Comissão de Avaliação, liderada pela IAPA, perceber também como é que a IANA lida com o facto da sua proposta de intervenção no aeroporto de Montijo ser alvo de quase 160 medidas de mitigação, ou seja, de intervenções que é necessário fazer para que o aeroporto possa ser feito. Gostaria também de saber como é que isto está a decorrer, se já nos pode adiantar alguma coisa quanto aos trabalhos que a IAPA está a desenvolver no sentido de responder a tantas questões e a tantas necessidades, a IANA e não a APA, peço desculpa, e gostaria ainda de que o Sr. Presidente aproveitasse esta oportunidade para se referir sobre muitas das matérias que têm vindo a ser aqui questionadas, desde logo à própria qualidade do estudo que a IANA promoveu, desde logo à forma como ele foi visto e percebido de forma tão diferente por entidades credíveis e de organismos públicos que fazem, enfim, que merecem a nossa confiança, mas em simultâneo, entidades outras, ambientalistas e também personalidades reconhecidas do meio, que põem em causa todo esse estudo. Por isso há aqui duas realidades que seria importante percebermos como é que a Ana olha para elas e, sobretudo, que resposta nos pode dar a cada uma das problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Só para cumprimentar o Presidente da Comissão Executiva da ANA. E começar por dizer o seguinte, é importante, e tenho reiterado esta posição do CDS, encontrar uma solução aeroportuária na região de Lisboa, que sirva a região de Lisboa, mas que sirva também, como é evidente, o país. Tenho duas questões, e aproveitar esta introdução e a razão deste mesmo requerimento, uma sobre o Montijo e outra sobre a expansão da própria Portela. A primeira em relação ao Montijo. Dia 21 de janeiro de 2020 foi emitida a declaração de impacto ambiental, ou seja, há cerca de 6 meses. Uma vez que há urgência em encontrar a tal solução aeroportuária, a pergunta que eu coloco é quando é que a ANA vai apresentar este projeto junto da ANAC? A segunda questão é em relação ao aeroporto da Portela. Esta semana, na terça-feira, aqui neste mesmo Parlamento, o Ministro do Ambiente assumiu pela primeira vez que a expansão do Humberto Delgado iria implicar uma avaliação de impacto ambiental. A pergunta que quero colocar também à própria ANA é quando é que vai submeter o processo junto da APA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra então o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA para uma apresentação, uma intervenção inicial, no máximo 10 minutos. Faz favor, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores e senhores deputados. Obrigado pelo convite que me foi feito para falar nesta comissão da avaliação ambiental do projeto do novo aeroporto de Montijo e das obras de melhoria no aeroporto de Berta Delgado. Se me permitirem, vou começar por fazer um enquadramento que irá talvez responder já a algumas dúvidas. No âmbito do contrato de concessão assinado entre o Estado português e a ANA, em 2012, quando a ANA era pública, a ANA submeteu à consideração do concedente uma proposta respondendo a um caderno de encargos fixados pelo Estado português para a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. A solução proposta foi ampliamente debatida e foi validada por 3 ministros sucessivos com base em avaliações de várias entidades internacionais independentes. O Sr. Primeiro-Ministro confirmou a escolha, em janeiro de 2019, da solução aeroportuária para a área de Lisboa, proposta pela ANA, embora com a condição expressa da sua viabilidade ambiental, materializada pela atribuição pela Agência Portuguesa do Ambiente de uma declaração de impacto ambiental favorável à criação do aeroporto complementar do Montijo na base aérea número 6. E é um fim do processo aprofundado que durou mais de 2 anos, que envolveu a participação de cerca de 60 especialistas de reconhecido mérito, avaliado por uma comissão composta pelas várias mais relevantes entidades ambientais do país. O projeto recebeu a validação ambiental requerida, confirmando-se como definitiva a opção do Montijo. Cumpridos assim todos os procedimentos de avaliação e de consultas públicas, e de validação previstas na lei, o projeto entrou agora numa fase de execução. A crise mundial que afeta atualmente as nossas economias, com impacto forte no setor da aviação e no setor do turismo, não retira, de facto, qualquer relevância ao projeto do novo aeroporto de Montijo, antes pelo contrário, e os critérios que apontavam naquela altura para esse projeto mantêm-se. Em primeiro lugar, o critério de urgência. Em 2019, estávamos num aeroporto de Berta Delgado, com uma capacidade que limitava a possibilidade de captar mais oportunidades de desenvolvimento da conectividade aérea para Lisboa, limitando também, como é óbvio, os seus efeitos positivos na economia e a consequente criação de empregos. Hoje, neste contexto de crise, torna-se ainda mais importante para mitigar os efeitos socioeconómicos de uma crise que se perspectiva muito grande, que estejamos preparados para acolher estas oportunidades. E as perspectivas da indústria é que o tráfego estará previsto para voltar aos níveis antes do Covid, mais ou menos em 2023. E a construção do novo aeroporto está prevista a durar 36 a 39 meses após a assinatura da adenda ao contrato de concessão, que irá formalizar as obrigações e os direitos das partes em relação ao projeto. Estou a falar aqui, naturalmente, das obrigações de investimentos e das questões de regulação económica. E aqui as matemáticas são claras, não podemos pôr o projeto em pausa. Temos que continuar e que desenvolver o projeto o mais rapidamente possível para estar na hora da retoma do tráfego com os níveis de 2019 em 2023. O critério económico, que hoje é ainda mais exigente, pois todas as infraestruturas de transporte, toda a gente sabe isso, são ultimamente financiadas por duas fontes, que são os utilizadores, passageiros, as companhias aéreas e os contribuintes, quando as receitas dos utilizadores não são suficientes. Os utilizadores não querem aumentos desproporcionados de taxas e o concedente estabeleceu de maneira muito clara que não deverá haver recurso ao dinheiro público e, portanto, aos contribuintes. Existe, portanto, um requisito claro de racionalidade económica hoje ainda maior que anteriormente e o reaproveitamento, ou gostávamos de dizer, a reciclagem de infraestruturas existentes, como é o caso do Montijo, será sempre a melhor forma de responder a esse critério. Naturalmente, o critério ambiental, que é fundamental, que é cada vez mais importante e que nós tomamos muito a sério, para os quais os requisitos estão claramente definidos. De um lado, como foi referido nesta Assembleia pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é importante que o regresso do tráfego seja alcançado com um impacto menor na qualidade de vida das pessoas, das populações. A ANA está perfeitamente alinhada com esse objetivo e as obras que temos em curso atualmente no aeroporto de Montijo vão perfeitamente neste sentido. Por outro lado, é essencial prepararmos a operação do aeroporto do Montijo em conformidade com os requisitos constantes da Declaração de Impacto Ambiental, e a ANA irá implementar todas as propostas apresentadas na Declaração de Impacto Ambiental, conquanto estejam no seu âmbito de atuação, naturalmente. Agora, gostava de entrar, talvez, mais nos detalhes dos projetos e das suas componentes ambientais, que é a temática, de facto, desta audição, e vou tentar, se me deixarem fazer, partilhar uma apresentação com esta comissão. Não sei se isso consegue fazer do vosso lado, acho que tem que se conseguir uma autorização.
Faz favor de passar a apresentação.
Ok, mas para isso...
Agora tem que criar condições para isso, não é?
Sim. Tenho que tornar-me como apresentador, pelo que visto. É a mensagem que está a aparecer.
Neste momento, sendo assim, não é possível, não. Tecnicamente...
Acho que... Portanto, então, não sendo possível, vou continuar.
Se pretender, pode enviar por mail e depois será distribuído.
Ok, muito bem. Queria mostrar, de facto...
Pois. Ou então, realmente, nesse sentido, ou seja, se enviar já, será distribuído imediatamente aos seus deputados.
Vamos tentar fazer isso, então.
Pronto, muito bem.
Portanto, continuando, o que queria mostrar, precisamente, é entrar nos detalhes dos projetos e das suas componentes ambientais, que é a temática, portanto, do dia de hoje, e estou a falar de projetos, não apenas de um, são vários. Temos um projeto no novo aeroporto de Montijo, isto é um projeto, onde se pretende colocar, de facto, a maior parte da capacidade adicional, e temos vários projetos no aeroporto de Humberto Delgado. Em primeiro lugar, um das slides que queria mostrar aos membros dessa comissão é o plano diretor do aeroporto Humberto Delgado. O plano diretor do aeroporto de Lisboa, portanto, não é um projeto. É apenas um documento de orientação atualizado regularmente em função das necessidades do tráfego, portanto, que vai até 2062, para que cada projeto desenvolvido no perímetro do aeroporto seja compatível com uma organização otimizado do espaço. Em outros termos, os investimentos de meio e de longo prazo que estão previstos no aeroporto de Lisboa inscrevem-se nas obrigações genéricas para a concessionária de desenvolver os aeroportos da concessão de acordo com o crescimento atual e o crescimento expectável da procura de tráfego, sendo a pertinência, obviamente, da realização destes investimentos avaliado caso a caso, no futuro e em função da evolução do tráfego. E a própria regulação económica perspectivada no acordo que foi assinado em janeiro de 2019 reconhece, de facto, esta flexibilidade necessária à otimização operacional e à otimização das taxas, à minimização, de facto, das taxas aeroportuárias. O aeroporto é bem planeado quando a capacidade e a natureza dos investimentos estão adequados ao nível de tráfego e à natureza deste tráfego. Portanto, a primeira fase que estamos neste momento a realizar, que era também uma das slides, antes da disponibilização da capacidade aeroportuária criada pelo aeroporto complementar do Montijo, visa assegurar a melhoria do desempenho ambiental e da qualidade de serviço da infraestrutura aeroportuária existente. É o caso, nomeadamente, das saídas rápidas. As saídas rápidas que estão atualmente a serem feitas vão ter um benefício ambiental muito claro, porque o objetivo destas saídas rápidas é tornar o aeroporto mais eficiente em termos operacionais e reduzir, dar à infraestrutura a capacidade de reduzir os impactos que poderiam acontecer do lado das companhias aéreas e, portanto, evitar o deslizamento de voos para o período noturno, por exemplo. Mas também tem impactos em termos de emissão de CO2 e da eficiência geral da operação aeroportuária. Relativamente ao projeto do aeroporto do Montijo, o processo foi amplamente comentado. Queria fazer um apanhado rápido daquilo que foi feito e que falta ainda por fazer no processo de ambiental. Portanto, neste momento, como foi referido, a declaração de impacto ambiental foi emitida com parecer favorável condicionado. Há um conjunto de elementos que foram estudados, não é? Em muitas vertentes, o clima, a geologia, os solos, os recursos hídricos, a hidrodinâmica e transporte de sedimentos, sistemas ecológicos, uso do solo e ordenamento do território, foi referido, paisagem, acessibilidade e transporte, enfim, uma série de matérias que finalmente foram estudadas e acho que aqui o nível que foi exigido pela ANA em termos de estudo ambiental foi muito detalhado. Acho que foi, de certeza, sem dúvida nenhuma, um dos provavelmente o projeto mais analisado em termos de impacto ambiental da história da APA. E isto traduz-se, de facto, naquilo que foi o processo. Houve uma primeira abordagem. A primeira abordagem, percebemos que tinha que ser complementada, que havia muito mais perguntas, que, finalmente, sobre as questões ambientais que aquilo que era perspectivado com a equipa de, pela equipa de peritos que nós tínhamos a trabalhar no projeto. E, portanto, retiramos a primeira versão do estudo de impacto ambiental, complementamos. E voltamos a entregar já com os elementos já requeridos e deu o parecer, portanto, de facto, a emissão do parecer favorável e condicionado por parte da APA. Neste momento estamos numa fase, portanto, de uma fase de execução e há um conjunto de estudos complementares, alguns foram referidos nas audições de hoje. No âmbito do RECAP, que estão a ser analisados, que estão a ser efetuados, nomeadamente em termos de aprofundamento e pormenorização do plano de isolamento acústico dos edifícios, de estudos sobre a mobilidade e transportes, de plano de gestão da vida selvagem, incluído um estudo das árvores com o radar durante o ano, a definição e a implementação de um estudo sobre a perturbação das aves pelas aeronaves, etc. Há muitos estudos a serem efetuados.
Sr. Presidente, eu peço desculpa interromper, mas já está terminado o tempo. Agradecia que terminasse o mais breve tempo possível.
Obrigado. Então vou concluir. Finalmente, gostava de dizer que para cada um destes dois aeroportos, numa lógica inovadora e indo ao encontro das preocupações dos municípios, a ANA propôs uma iniciativa conjunta, finalmente, com todos os stakeholders para a criação de um fundo com sistema de governança colegial, com o objetivo que é de potenciar as ações de mitigação e compensação dos impactos ambientais das aeronaves. Estamos a falar das aeronaves e não da infraestrutura aeroportuária em si, nomeadamente para a redução do impacto sonoro e da proteção da natureza. O fundo será financiado pelos operadores na lógica do princípio europeu de poluidor-pagador, em função do seu impacto ambiental, o que permitirá, portanto, uma modulação, finalmente, dos contributos a este fundo em função do desempenho ambiental dos operadores, e pela ANA, através de uma dotação financeira inicial, naturalmente, que assegurará o arranque das ações. E concretizando, portanto, o Fundo de Mitigação e Compensação dos Impactos Ambientais causados pelas aeronaves colocará o país, Portugal, os stakeholders na linha da frente das iniciativas ambientais no sector aeroportuário europeio. E já terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois terá a oportunidade de responder às questões que foram colocadas. Que forem colocadas, entretanto. Também queria informar que já acusámos a recepção da documentação que nos enviou sobre a apresentação. Muito obrigado. Para iniciar a ronda de intervenções, em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, faça o favor. Três minutos de intervenção. Aliás, já é clássico, não é?
e em rigor tenho cumprido com o tempo. Sr. Presidente, uma vez mais, muito obrigado. Saudar o Dr. Thierry Langonier e fazer aqui uma menção, desde logo uma questão que tem a ver com a situação pandémica e perguntar se, do ponto de vista da ANA, o facto de estarmos a atravessar uma crise sem precedentes na aviação, de alguma forma vem pôr em causa o desenvolvimento deste projeto, se vem pôr em causa ou em que medidas é que pode condicionar. Estamos a falar no setor do turismo que todos ambicionamos que recupere o mais rapidamente possível, é o setor exportador por excelência da nossa economia, representando 19% das nossas exportações. Uma outra dimensão tem a ver com o dia favorável condicionado e gostaria de obter um comentário por parte do Sr. Presidente da ANA daquilo que são os 40 milhões de euros que estão consagrados para as 159 medidas de mitigação e que na altura foi noticiado que a ANA tinha tido dúvidas sobre essas medidas. Gostaria de saber se podia aprofundar que dúvidas foram essas, se essa situação está ultrapassada e qual é a sua avaliação geral destas medidas de mitigação que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista são fundamentais, porque como já aqui tive a oportunidade de dizer pelo menos umas 7 vezes, mas isso é da decorrência dos nossos próprios trabalhos, não existem grandes infraestruturas que não tenham impactos. Esta grande infraestrutura tem impactos, nós consideramos que os impactos positivos são muito superiores àquilo que são os impactos negativos, mas temos uma consciência ambiental também grande relativamente àquilo que possa ocorrer e, portanto, perguntava destas 159 medidas de mitigação qual é a avaliação que a ANA faz. Gostaria de deixar duas notas finais sobre a questão, ponto 1, das acessibilidades. É muito importante que o Sr. Presidente da ANA compreenda que existem diferentes visões políticas, existem diferentes opiniões sobre esta matéria, mas aqueles que apoiam, como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoia esta solução, querem frisar muito claramente que as acessibilidades configuram o pináculo mais relevante do apoio social que este aeroporto tem. Certo que outros dirão que não existe base de apoio social para o aeroporto. Nós estamos convictos que existe e que é muito ampla. Aliás, é aquilo do trabalho parlamentar de proximidade que temos feito e da análise das pressões eleitorais que temos concluído. Existe uma grande base de apoio social ao aeroporto do Montijo, desde que a questão das acessibilidades seja garantida, e eu gostava que o Sr. Presidente da ANA estivesse bem consciente que a questão das acessibilidades em torno do aeroporto e das infraestruturas que vão ser desenvolvidas são fundamentais para as populações daquela região e do todo nacional. Uma última questão sobre o Conselho Colegial que fará, o fundo que fará a avaliação das mitigações e compensações. Parece-nos uma medida de especial enfoque, porque desde logo não deixa agrilhoados os municípios e os cidadãos e os stakeholders que estão afetados a uma decisão e permitirá o acompanhamento continuado daquilo que são as consequências depois da operação. Falou de um financiamento inicial, mas não disse quanto, eu gostava de questionar, e se pudesse especificar um pouco mais do funcionamento deste órgão colegial, que é muito importante para que nós tenhamos um órgão que continue a acompanhar a operação do aeroporto, mesmo depois de ele estar concretizado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Presidente da ANA. Mais de 7 anos decorridos e não está colocada uma única pedra. Eu gostaria de perceber hoje porque é que demorou tanto tempo isto. Desde a concessão, e o senhor já referiu aqui o critério de urgência como tendo sido um dos fatores determinantes na escolha da opção Montijo, o que é que correu mal para que tantos anos decorridos estejamos ainda exatamente num ponto pouco mais adiantado que aquele que estávamos há meia de anos. Há meia de anos faltava-nos o estudo de pacto ambiental, que a ANA é promotora. Esperamos anos por esse estudo. Estamos agora aqui, neste conjunto de audições, exatamente a analisar as implicações e as dificuldades que a concretização desse estudo leva à concretização deste investimento. E por isso gostava, numa primeira questão, que o Sr. Presidente nos respondesse a esta matéria. Em segundo lugar, já tive a oportunidade na primeira intervenção de o questionar sobre qual é a leitura que a ANA faz relativamente ao facto de o estudo de impacto ambiental que propôs ter 159 medidas de mitigação. Nós ontem tivemos aqui o Sr. Bastonar da Ordem dos Engenheiros que disse que era impossível de concretizar. Ele falou na impossibilidade da concretização de tudo isto. Ora, eu presumo que esta matéria já deve ter sido estudada, até porque já tem alguns meses o estudo de impacto ambiental, a avaliação do estudo de impacto ambiental já tem alguns meses, já deve ter sido estudada pela ANA no sentido de se concorda ou não com esta frase bombástica, permita-me este rótulo à frase do Sr. Bastonar aos engenheiros, se é assim ou se não é. Quais são as dificuldades que se sente para poder fazer? Porque o estudo que a ANA fez tem 159 medidas de correção, chamemos-lhe assim. E por isso gostaria de perceber se estas estão de facto a ser ponderadas, se cabem dentro daqueles custos que foram definidos pela Comissão de Avaliação, se de facto o dinheiro que se diz que estas mitigações vai custar, a ANA já contabilizou, se é assim, se não é. E também gostaria de saber prazos, Sr. Presidente, porque, como disse inicialmente, mais de 7 anos estão decorridos e não há uma pedra posta. E que prazo é que nós podemos antecipar para que se concretize este investimento? Uma segunda matéria tem a ver também com a questão das acessibilidades, já foi dito aqui, e que aguardo que o Sr. Presidente, agora nesta resposta final, consiga, de facto, responder relativamente a isto. Para além daquelas que estão no estudo de impacto ambiental, há outras negociações a ser feitas relativamente a outro tipo de acessibilidades. É importante nós conhecermos isto. Relativamente à expansão do aeroporto de Lisboa, o aeroporto General Humberto Delgado. Bom, nós recentemente, aqui há uns anos, e com isto termino, Sr. Presidente, houve uma expansão para norte, obras a norte. Agora estamos a falar de obras para a zona sul. A norte, houve estudo de impacto ambiental, não tenho conhecimento. Para sul, agora é preciso estudo de impacto ambiental? Como é que a ANA lida com isto? Qual é que é a resposta que a ANA tem para dar a isto? Eram estas as questões que gostava de ver respondidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANA, subscrever as questões que já foram aqui deixadas sobre as medidas de mitigação, também sobre as acessibilidades. Foi aqui dito que é a principal vantagem social do aeroporto. Fiquei quase com a impressão de que haveria mais qualquer coisa prevista do que um nó de acesso ao Ponto Vasco da Gama e duas embarcações para a Soflusa Transtejo e, portanto, eu gostaria de perguntar se há, do ponto de vista das acessibilidades, mais alguma coisa que não seja conhecida. Algumas questões concretas. A ANA assinou com o Governo um projeto único no valor de 1.747 milhões, dos quais 1.326 milhões serão investidos numa primeira fase. Desses 1.326 milhões, 650, mais de metade, são para a expansão do aeroporto de Lisboa. Minha primeira questão é porque é que não há uma avaliação ambiental conjunta desta expansão aeroportuária que inclua o Montijo e Lisboa. A segunda questão é como é que se passa de um contrato de concessão que fala num novo aeroporto para a localização do Montijo sem uma avaliação ambiental com localizações comparadas. Outra questão é porque é que, mesmo tendo sido optado pelo Montijo, não há uma avaliação ambiental estratégica, como aliás é de lei, perante um investimento deste tipo. Outra questão que eu queria colocar é qual é o prazo para o aeroporto do Montijo e para a operação aeroportuária no aeroporto no Montijo. O que é que acontece se os voos noturnos, de acordo com aquilo que está previsto em projetos apresentados na Assembleia da República, forem proibidos na cidade de Lisboa ou se for obrigatório reduzir os voos noturnos na cidade de Lisboa, sendo que há um compromisso de não haver voos noturnos no Montijo, porque é um aeroporto instalado em cima, ou melhor, em rota, a rota de aproximação dos aviões está em cima do núcleo urbano importante. A última questão é o que é que acontece se não houver aeroporto no Montijo? no caso, se não houver alteração à lei e se os municípios não autorizarem a construção e, portanto, a ANAC não der o seu parecer, o que é que acontece à expansão da Portela, o que é que acontece ao memorando de entendimento, o que é que acontece àquilo que foi previsto, ou se há uma alternativa ao Montijo, caso não seja aprovada a sua construção.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar o Sr. Thierry Ligonier, agradecer a sua participação nesta reunião, e mais esta reunião. Não é a primeira vez que temos debatido estas matérias, longe disso, e ao longo dos anos temos interagido em discussões e em abordagens desta matéria. Neste momento há três questões centrais que eu gostaria de colocar. A primeira tem a ver com aquilo que o senhor falou há pouco, tem a ver com o modelo de regulação económica. Isto é, a opção no que diz respeito à indexação, eu diria, ou pelo menos alguma inter-relação entre o valor das taxas aeroportuárias, das diversas taxas aeroportuárias, aplicável às companhias, aplicável aos passageiros, ao estacionamento, etc, etc, etc. Até agora foi muito mais baseada, desde a privatização da ANA e desde o contrato de concessão, em função do movimento de passageiros e do movimento de aeronaves e, portanto, quanto mais movimentação houvesse nos aeroportos nacionais, a partir, nomeadamente, do Grupo 1, o Grupo de Lisboa, mais altas poderiam vir a ser as taxas. E assim foi, e de que maneira? E eu pergunto-lhe se é verdade, se confirma, que agora, com a renegociação que seria necessária para a construção do novo aeroporto e em função deste acordo que foi celebrado já com o anterior governo PS, essa evolução das taxas aeroportuárias não seria equacionada em função dos movimentos de passageiros e aeronaves, mas sim em função do investimento a realizar. Ou seja, na altura em que o movimento valia a pena, contava o movimento, na altura em que o investimento vale a pena, conta o investimento. Eu pergunto-lhe se é assim, se isto carece de uma renegociação ou não, e que vinculação existe até agora, que compromissos assumidos até agora com o governo português nessa matéria. Uma segunda questão que tem a ver com esta proposta de um aeroporto, chamemos-lhe assim, na atual base aérea número 6 do Montijo. Já recebemos a apresentação que enviou para a Comissão, agradecemos muito, tem lá muita coisa interessante. Há um aspecto que tem a ver com o número de postos de trabalho a serem criados com o aeroporto na base aérea número 6 do Montijo. E eu gostava de lhe pedir que desagregasse aquele valor. Número de postos diretos na atividade operacional do aeroporto, numa fase inicial de arranque do projeto em operação, qual é a estimativa que a ANA apresenta? Porque os senhores somam tudo, somam postos diretos, indiretos e induzidos. E eu gostava de ter um número da parte da ANA sobre essa matéria dos postos de trabalho diretos, que há muita propaganda a ser feita sobre isso. Finalmente, gostava de fazer uma pergunta sobre esta intervenção no aeroporto Humberto Delgado, no aeroporto de Lisboa, porque esta estratégia de desenvolver um empreendimento de grande envergadura, mas uma pedra de cada vez, porque depois uma pedra sozinha não justifica a avaliação de impacto ambiental, eu gostava de lhe perguntar se existe, na verdade, afinal, alguma ação, algum projeto no atual aeroporto de Lisboa que venha a ter processo de avaliação de impacto ambiental. Se vai haver alguma declaração de impacto ambiental ou estudo de impacto ambiental para cada uma das múltiplas ações, os curbsites, a atuação no Terminal 2, a atuação nos taxiways, a alteração nas saídas rápidas, cada uma destas isoladamente não vai ter nenhum estudo de impacto ambiental, pois não, Sr. Thierry Ligonier. E, portanto, se cada uma delas não tem, o conjunto também não vai ter. E o que é certo é que se está a aumentar para 48 movimentos por hora em relação ao aeroporto de Lisboa. É assim ou não é? Gostava que nos confirmasse. Muito obrigado e fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez o Presidente da Comissão Executiva da ANA. É urgente, e devíamos aproveitar este período em que há um abrandamento dos movimentos e do tráfego aéreo internacional, na Europa e também em Portugal, para tentar acelerar o processo daquilo que é a solução aeroportuária para Lisboa. Volto a colocar as questões que coloquei há pouco, em relação à declaração de impacto ambiental, ela dia 20 de janeiro foi emitida, passaram 6 meses, e a pergunta é, quando é que a ANA vai submeter o projeto à ANAC? Disse, e ouvi aqui com agrado, que estes projetos e estes processos não podem estar em modo pausa. O que é certo é que passaram 6 meses e a pergunta é quando é que vamos ter, efetivamente, a apresentação desse projeto junto da ANAC. Em segundo lugar, em relação à expansão na Portela, volto a colocar a mesma questão. Esta semana, terça-feira, o Ministro Duarte diz que vai haver uma avaliação de impacto ambiental em relação à expansão da Portela. A pergunta é quando é que a ANA vai submeter junto da APA precisamente esse mesmo processo e essa mesma avaliação. Foi aqui dito, e na intervenção do Presidente da Comissão Executiva, foi aqui dito que estão a decorrer obras na Portela. Bem, há obras que estão no âmbito daquilo que é o contrato de concessão e estavam previstas, há outras obras que carecem de autorização das respectivas câmaras, carecem de autorização da própria ANAC, e a própria ANA anunciou que a expansão da Portela passaria por exemplo, passar-se de 60 posições de estacionamento para 89 posições de estacionamento. A minha pergunta é quando é que, ou seja, um aumento de 48%, e a pergunta é quando é que estas obras vão acontecer e quando é que se vão realizar. Por último, apenas uma última questão, que foi algo que referiu aqui e que parece que há um compromisso entre a Câmara de Lisboa e a própria ANA em relação a uma redução daquilo que são os movimentos aéreos na cidade de Lisboa e de Louros. E a pergunta é, uma vez que está a haver este investimento e vai ter que existir um investimento na expansão do aeroporto Humberto Delgado, passando de 38 movimentos-hora para 48 movimentos-hora, que era aquilo que estava previsto, a pergunta é quantos movimentos-hora é que a ANA estima que vai ter. Até porque está a aumentar o número de posições de estacionamento, anunciou que iria aumentar o número de movimentos-hora após a expansão, uma vez que há este compromisso com a Câmara de Lisboa e que a ANA está tão sensibilizada para o tema, a pergunta é quantos movimentos-hora é que vamos ter em Lisboa após a expansão da Portela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções dos Srs. Deputados, tenho a palavra o Sr. Presidente da Comissão Executiva, Thierry Luganière. Faz favor, Sr. Presidente, cumpri o tempo estimado no máximo de 10 minutos para responder às questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar responder rapidamente. Obviamente, todas estas perguntas precisam, às vezes, de desenvolvimento um bocadinho comprido, mas vou tentar resumir. Portanto, a primeira pergunta foi sobre o efeito da pandemia do Covid, se isto põe em causa, de facto, o plano inicial. Não põe em causa minimamente o projeto do Montijo, de facto anunciamos isso, reafirmamos a nossa vontade de realizarmos o mais rapidamente possível este desenvolvimento, porque achamos que efetivamente vai ser necessário em 2023 e o tempo de construção para este projeto é de 36 a 39 meses após a assinatura da adenda ao contrato de concessão. A adenda ao contrato de concessão vai formalizar as obrigações da ANA em matéria de investimentos e a regulação económica que obviamente vai ter que ser adaptada, e vou responder um bocadinho mais à frente à pergunta do Sr. Deputado do PCP sobre a questão da regulação económica. Portanto, do lado do Montijo não muda absolutamente nada dos planos. Do lado do aeroporto Humberto Delgado, obviamente, o que nós temos que fazer agora é nos sentarmos com as companhias aéreas e nos sentarmos com o Estado concedente para revermos um bocadinho se os supostos em termos de desenvolvimento de tráfego não estão impactados, nomeadamente na parte que diz respeito ao hub. Sabemos que a TAP vai necessariamente ter um redimensionamento das suas atividades e, portanto, temos que ver qual vai ser esse redimensionamento e em que medida o projeto que nós desenhamos ainda é adaptado às necessidades da TAP, seja em termos de solução técnica, seja em termos de calendarização destas soluções técnicas. Portanto, é um trabalho que vamos fazer nos próximos meses. Já temos contactos, obviamente, com as companhias aéreas e com a TAP em particular para pensarmos qual vai ser o plano estratégico da TAP em termos de operacionais e em termos de rede, de conexões, e como é que a infraestrutura aeroportuária e em que momento ela tem que acolher as necessidades da companhia aérea. Referi, obviamente, que é necessário a optimização, obviamente, do planeamento da realização destas obras, para que todas as necessidades operacionais sejam preenchidas e que as taxas sejam otimizadas. A ideia é evitarmos nem falta de capacidade, nem sobrecapacidade e evitarmos também que a infraestrutura, em termos de produto aeroportuário, em termos de infraestrutura, seja desadequada às necessidades do produto das companhias aéreas. Relativamente, portanto, às medidas previstas na Declaração de Impacto Ambiental, obviamente houve um momento depois do primeiro documento emitido, das intenções emitidas pela APA em termos de Declaração de Impacto Ambiental, houve um período para que a ANA pudesse fazer as suas alegações, ou seja, as suas reações relativamente a estas medidas de mitigação. Foi feito, houve este tempo de debate e depois a DIA foi definitivamente emitida com um conjunto de medidas e a ANA, eu confirmo isso, a ANA vai implementar aquilo que é da sua responsabilidade. Portanto, relativamente às acessibilidades, nós também achamos que é absolutamente fundamental para as populações, em primeiro lugar, mas também para o funcionamento das infraestruturas aeroportuárias, que lá tivessem uma rede de acessibilidades adequadas, bem dimensionadas. Portanto, o que está previsto neste momento no projeto é uma verba de 156 milhões, é um direito adicional de concessão. Porquê um direito adicional de concessão? Porque o nosso trabalho está limitado, de facto, geograficamente, pelo perímetro aeroportuário. Ou seja, a lei impede nós de fazermos obras, por exemplo, fora do perímetro aeroportuário. Portanto, a única forma de fazer é nós, numa relação que é uma relação bilateral com o Estado português, através do contrato de concessão, é disponibilizarmos as verbas necessárias para que depois o Estado, o concedente, possa, em conjunto com as câmaras municipais, responder às necessidades, digamos, de financiamento destas acessibilidades. O Fundo de Compensação Ambiental dos Impactos Ambientais dos Aviões, o que está previsto hoje é que, efetivamente, este fundo seja abonado pela ANA com uma verba inicial de 7,5 milhões de euros. E depois, efetivamente, para podermos arrancar com as ações, com a utilização e o funcionamento deste fundo, e numa fase ulterior, que efetivamente este fundo seja alimentado por uma taxa específica, uma taxa ambiental, para cada movimento, e modulada em função do desempenho ambiental dos aviões e dos operadores. E depois, criando esta disponibilidade económica, o que é necessário é, de facto, criar a governança com todos os stakeholders envolvidos, todas as partes interessadas, para, de facto, direcionarmos a estas verbas, esta disponibilidade económica, para resolvermos com as prioridades necessárias definidas em conjunto, ou as intervenções de mitigação dos impactos ambientais dos aviões. Depois, porque tanto tempo para desenvolvermos este projeto e para podermos chegar finalmente à implementação? É verdade, para nós achamos que era também, do nosso lado, que era muito tempo. Acho que este projeto foi discutido durante 50 anos, foi relembrado que foram postas em cima da mesa 17 localizações diferentes. Em todas as infraestruturas desta natureza, são infraestruturas absolutamente fundamentais, o tempo da concertação, o tempo da discussão, do debate é absolutamente fundamental. Os estudos tiveram que ser feitos e, mais uma vez, acho que realmente fomos muito a fundo, acho que é o projeto que mais foi estudado em termos ambientais e, portanto, isto demora e a nossa vontade é que este projeto seja acelerado, que seja realizado agora, estamos numa fase de execução, que seja realizado o mais rapidamente possível. A questão tanto do aeroporto Humberto Delgado e da avaliação ambiental conjunta, eu referi que havia vários projetos, finalmente. Há um projeto único, que é o desenvolvimento do novo aeroporto na base aérea número 6 no Montijo, e depois muitos projetos no aeroporto Humberto Delgado. Porquê temos muitos projetos? Porque, de facto, e porquê estes projetos são individuais, finalmente? Porque esta infraestrutura já existe e a sua adaptação e a sua adequação às necessidades do tráfego, hoje, respondem, digamos, a um plano diretor. Nós imaginamos o que poderia ser o caminho até 2062 para o desenvolvimento das infraestruturas, para podermos responder ao caderno de encargos, que era o desenvolvimento das atividades das companhias aéreas. E, obviamente, este plano diretor é atualizado constantemente. E hoje, a crise que nós estamos a viver vai obrigar-nos a atualizar este plano diretor e a, talvez, relocalizar no tempo e, talvez, até em termos de natureza das intervenções, estes projetos. Portanto, obviamente, não é um projeto único, definido e escrito sem flexibilidade nenhuma. Isto era uma abordagem errada. A aviação precisa desta flexibilidade, porque, de facto, isso é o nosso risco como gestor de infraestruturas, é, de facto, fazer face às evoluções das estratégias das companhias aéreas, às evoluções das circunstâncias, com uma coisa que é betão, que é aço, que é asfalto, que são, de facto, ativos físicos e que não são alteráveis ou modificáveis de uma forma muito fácil, não é? E, portanto, é muito importante nós planearmos e termos sempre a imagem daquilo que é o melhor caminho até o fim da concessão e podermos reavaliar cada vez em função da circunstância e redefinirmos este caminho. Há a regulação económica que foi desenhada e escrita no acordo de janeiro de 2019, reconhece finalmente este mecanismo, não é? E, finalmente, cada bloco, cada investimento que é feito no aeroporto Humberto Delgado a partir de determinada data vai influenciar, pelo seu custo, o comportamento das taxas. É muito importante, de facto, dizermos que na regulação económica atual, que tinha o objetivo de incentivar o desenvolvimento do tráfego, e acho que foi bem sucedido, esta regulação permitia o aumento das taxas conforme o tráfego ia aumentar. Mas esta regulação, que foi muito, muito criticada pelas companhias aéreas nesta fase de crescimento, tem também um mecanismo oposto. Ou seja, hoje, quando o tráfego está a reduzir, isto vai obrigar a ANA, para o ano, a reduzir as taxas de forma significativa. O que nós temos vindo a fazer nestes últimos meses é anteciparmos a descida. É propormos à ANAC o pagamento de notas de crédito às companhias aéreas. Estamos a falar de verbas que podem ir até 70% de redução na taxa de aterragem, para estimularmos de facto, a retoma do tráfego, o mais rapidamente possível, porque sabemos que a economia portuguesa, o turismo em Portugal, precisa disso.
Sr. Presidente, sem querer interromper, mas é só lembrar que já ultrapassou o tempo que estava disponível e, por isso, quando for possível, gostava que terminasse, porque já vai longa esta sessão, naturalmente.
Vou também acelerar para... Mas faltam poucas coisas. Portanto, uma avaliação ambiental abrangente para todo o plano diretor, sem certeza de poder ser realizado, obviamente, não fazia sentido. E, obviamente, que a ANA irá, projeto por projeto, identificar qual é o contributo. E alguns projetos, de facto, muito provavelmente, estou a falar, por exemplo, do prolongamento do taxiway paralelo, a questão da necessidade de um estudo de impacto ambiental vai se colocar. As saídas rápidas, por exemplo, do nosso ponto de vista, não se coloca porque é óbvio a melhoria ambiental que estas obras vão trazer. Respondendo à questão dos postos de trabalho, 3.200 indiretos, 3.500 induzidos, 3.200. A ANA fez um trabalho, encomendou um trabalho a um consultor chamado Utopie, fiscalizado pela Universidade Nova, para avaliar os impactos socioeconómicos do aeroporto, do futuro aeroporto do Montijo, na região de Lisboa e na margem sul do Tejo. E este trabalho já estão quase terminados. E em breve vamos, portanto, divulgar o resultado destas avaliações. Relativamente
ao... Sr. Presidente, eu pedia-lhe só um favor, que era repetir os números que falou sobre o número de postos a criar, o número de postos de trabalho a criar. Sim. Tanto diretos, como indiretos, como induzidos, não percebemos muito bem qual é o número exato.
Então, diretos eram 3.200, indiretos 3.500, induzidos 3.200, mais ou menos.
Muito obrigado.
E, finalmente, portanto, relativamente à apresentação na ANAC do projeto, isto vai ser feito muito em breve, o dossiê já está finalizado. Obviamente, vamos enviar às câmaras municipais os pedidos de parecer escrito, porque, de facto, tem que haver uma formalização destes pareceres. E assim que recebermos a resposta das câmaras municipais com os pareceres sobre o projeto, então iremos finalizar o pacote a ser submetido à ANAC. O resto do documento já está pronto. E com isso já terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela anuência ao convite e, mais uma vez, um pedido de desculpa pelo tempo que esteve à espera, pelo atraso que esta audição teve. Por isso, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Foi um gosto ouvi-lo.
Obrigado. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, para terminar mesmo, já chega, só dar duas ou três informações que me parecem importantes ao momento. Amanhã decorrerá, via Skype, a sessão com, audição, melhor dizendo, com o Presidente da ANAC, que ficou adiada de hoje. Decorrerá porque e porque amanhã? Também via Skype, portanto, para todos, porque amanhã o Sr. Presidente da ANAC também estará presente numa audição sobre os voos noturnos. Portanto, aproveitando o facto de ele estar presente nessa audição sobre os voos noturnos, far-se-á de imediato à audição que hoje ficou pendente. Os grupos requerentes propuseram, portanto, nós aceitámos e acho que faz sentido poder-se fazer dessa forma, sendo que é via Skype integralmente.
E é tudo de seguida.
Tudo de seguida, tudo de seguida. Ou seja...
É
não, são grelhas diferentes. Ou seja, uma coisa, o voo noturno tem a sua grelha específica, não é? Para esta audição, o que foi acordado, primeiro aos voos noturnos, portanto, às 15 horas, significa que esta audição será por volta das 16h30. Por volta das 16h30. E é uma audição que será feita só com uma única ronda, ou seja, os partidos têm 3 minutos para questionar, os grupos parlamentares têm 3 minutos para questionar e o Presidente da ANAC terá 15 minutos para fazer a resposta a essas questões que possam ser levantadas. Não, é o Presidente da ANAC, só tem um tema. Não, 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 para os voos noturnos não sei qual é a grelha sequer. Os voos noturnos foi... É a grelha do grupo de trabalho. Já foi dada essa informação e já seguiu para todos essa informação. Portanto, dos voos noturnos, para não deixar qualquer confusão, dos voos noturnos tem a grelha específica. Caros colegas, dos voos noturnos tem a grelha específica e funcionará como costuma funcionar já nas audições anteriores, não é? Estou só a dar conta desta audição à parte dos voos noturnos na sequência dessa mesma reunião. Dizer também que no dia 21 de julho, terça-feira próxima, haverá uma audição conjunta com o Sr. Ministro do Ambiente e o Ministro das Infraestruturas e Habitação e também será uma audição conjunta com a 6ª Comissão. Portanto, às 14 horas, sobre a questão da habitação indigna, portanto, no perímetro de rega do Mira, e às 15 sobre o aeroporto do Montijo. Portanto, será na próxima terça-feira a audição conjunta com os ministros e a audição conjunta com a 6ª Comissão. A grelha já foi enviada. Já foi enviada também.
Já.
E... Sim, sim. Mas... Nós enviamos esta comunicação à 6ª Comissão e não houve nenhuma proposta de alteração. Portanto, manter-se-á. Se houver alguma proposta, façam e depois vemos qual é a possibilidade. Portanto, isto em relação... Tudo bem. Já agora também comunicar aos membros desta comissão que de seguida a estas audições far-se-á a reunião ordinária, uma reunião ordinária para resolver um conjunto de questões que temos ainda também pendentes. Também dizer que no dia 22 de julho, que é precisamente na quarta-feira, no dia seguinte, haverá a audição conjunta com o Ministro da Ação do Ambiente e Ação Climática e com o Secretário de Estado de Junta de Energia sobre a assinatura de contratos de prospeção e exploração mineira. Assim como, de seguida, também uma audição com o Ministro sobre a Central Nuclear de Almaraz. Isto na quarta-feira de manhã, 10 e 11 horas. Certo? Estas informações, naturalmente, que seguirão as vias e os trâmites normais de informação, mas queria dar já, nomeadamente a da manhã, porque fica já muito em cima do acontecimento. Muito obrigado a todos. O agradecimento pela paciência de estarmos este tempo todo. Como viram, foram autênticas maratonas, mas assim teve que ser. Muito obrigado.